Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde, sou Ferraz Júnior e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 30 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A vacina contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos está disponível em 35 salas de vacinas nas unidades de saúde de Ribeirão Preto, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. Para serem vacinados, os adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis deverão se dirigir a uma das salas de vacina com documento pessoal com foto e comprovante de residência.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que um trabalho, fruto de uma pesquisa dos especialistas da Faculdade de Saúde Pública da USP, ajuda na prevenção dos acidentes com escorpiões. O Atlas Escorpiônico de São Paulo mapeou acidentes com escorpiões e revelou a crescente ameaça dos aracnídeos na capital paulista. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que os naming rights podem ser uma nova fonte de recursos para a administração pública. Um estudo realizado pela Faculdade de Direito da USP identificou espaço e interesse das administrações públicas pela prática.
Acontece na USP.
Vamos saber o que acontece na USP com a Suzana Nazar.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove, nesta sexta-feira, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, mais uma edição da campanha pelo uso racional de medicamentos. Com o objetivo de demonstrar à população a importância do uso correto e seguro dos medicamentos, a ação será realizada na Praça 15 de Novembro, que fica no centro da cidade. A Faculdade de Direito promove amanhã evento em comemoração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. A homenagem começa às 9 horas da manhã no Jardim da Fonte, que fica nas dependências da unidade. A celebração contará com um café da manhã comunitário, saudação aos participantes, declamação de poemas sobre a vida do trabalhador e apresentação do grupo de samba Roda das Flores. Por hoje é só, Ferraz.
Obrigado, Suzana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A condição de tempo permanece estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol e com céu claro a poucas nuvens, devido à atuação de uma massa de ar quente e seco que favorece muito calor, ausência de chuva e baixos índices de umidade do ar durante a tarde. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a poucas nuvens e sem chuva. Temperaturas continuam elevadas e hoje as máximas previstas serão 34 graus em Ribeirão Preto, 29 para Franca, 33 em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 35 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus às 6h20 da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 18 graus em Barretos e São Joaquim da Barra, 20 graus em Ribeirão Preto, Franca e Monte Azul Paulista. Eu sou Matheus Pacanhã, estagiário de meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Edital aberto recebe propostas para a criação de centros de pesquisa em inteligência artificial aplicada na saúde. Mais detalhes com Eleide Bergamo.
A FAPESP está com chamada aberta para a proposta de criação de até 2 centros de pesquisa em inteligência artificial aplicada à saúde. Os CIAs serão responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisas científicas, tecnológica e de inovação aplicadas e orientadas à resolução de problemas em saúde. Os centros de pesquisa aplicada serão contratados por um período de 5 anos, renováveis por mais 5 anos, totalizando um prazo máximo de até 10 anos, de acordo com os resultados mensurados. O professor Leandro Colli, assessor da Diretoria Científica da FAPESP e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, explica o direcionamento desses centros de pesquisa aplicada.
A chamada de Centro de Inteligência Artificial Aplicada à Saúde é uma chamada que visa, que está seguindo uma tendência mundial a desenvolver centros que estão aplicando Machine Learning, Inteligência Artificial de vários níveis em saúde. Existem centros já financiados pela FAPESP em outras áreas, mas esse especificamente quer que essa linha nova de conhecimento integrem num movimento interdisciplinar de computação, informática, matemática e profissionais de saúde no cuidado e na gestão de saúde no estado de São Paulo. Então vão ser criados dois centros, um ligado, mais direcionado ao tratamento direto do paciente, então tanto diagnóstico, tratamento, ferramentas mais aplicada ao paciente, e um mais ligado à gestão, à racionalização de recurso, designação de alta ou média complexidade, fluxo dos pacientes, que é tão importante no contexto de SUS e também de cenários privados.
São quatro os principais temas de interesse dos Centros de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial Aplicada à Saúde: atenção da saúde em ambiente hospitalar, atenção em telesaúde e telemedicina, atenção à saúde na comunidade ou em epidemiologia de base hospitalar, comunitária ou populacional, e educação profissional para a saúde.
Então, a FAPESP está recebendo propostas da comunidade científica que sejam competitivas internacionalmente, que tragam avanços relevantes do conhecimento e impactem a melhora da saúde no estado. As propostas vão ser por 5 anos, envolvem, a FAPESP estimula que tenham atuação de várias áreas, de várias unidades, de vários institutos e universidades de pesquisa, redes de atendimento, para realmente impactar a saúde da população.
O prazo para submissão das propostas vai até o dia 3 de junho. Para mais informações, o e-mail é chamada-cias@fapesp.br. No portal da FAPESP também são encontradas mais informações. Eleide Bergamo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras: Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, cerca de 2 milhões de pessoas possuem TDAH no Brasil. A repórter Júlia Valeri procurou entender por que o número de casos de TDAH aumentaram, quais são os sintomas e como eles se manifestam em diferentes idades.
A primeira vez que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, apareceu documentado foi um texto médico holandês, datado de 1753. De lá para cá, o número de casos de TDAH explodiu. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, cerca de 2 milhões de pessoas possuem TDAH no Brasil, mas muitas delas não sabem. O aumento do transtorno levantou uma série de dúvidas sobre as possíveis razões por trás do crescimento. Algumas pessoas, inclusive, começaram a questionar a existência da condição ou sua banalização. Anaísa Leal Barbosa Abraão, doutora em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, explica o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e hiperatividade e impulsividade, impactando diferentes dimensões da vida. Seu início é marcado na infância e pode permanecer durante a vida adulta.
A doutora comenta que ainda não se sabe ao certo a origem do TDAH.
Os trabalhos científicos indicam que a etiologia do TDAH advém de fatores tanto ambientais quanto genéticos. Entretanto, essa definição está em aberto. Trata-se de um transtorno que não possui um marcador biológico e, apesar de alguns genes estarem correlacionados, esses não constituem fatores necessários ou suficientes para o aparecimento do TDAH.
De acordo com a ABDA, no mundo todo, 2,8% da população adulta tem TDAH, contra 2,2% das crianças. A neurologista Alicia Coraspe, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, destaca que na infância o transtorno se apresenta de forma combinada, com características de hiperatividade e desatenção, mas que na vida adulta o tipo mais predominante é o de desatenção. Para a neurologista, compreender os sintomas do TDAH e suas variações conforme as diferentes faixas etárias é fundamental para um diagnóstico mais preciso e menos estigmatizado.
Para diagnosticar TDAH no começo da infância, é preciso de um olhar muito treinado para se fazer a correta distinção de um comportamento típico ou não típico daquela faixa etária. Com a mudança de estilo de vida da população, mais uso de telas, celulares, TV, uma tendência global de exigir quase que uma perfeição das nossas crianças e adolescentes, estão levando mais pais ao consultório questionando a possibilidade desse diagnóstico, o que muitas vezes não se concretiza. Já na fase adulta, um obstáculo para se fazer o diagnóstico é conseguir bons relatos de terceiros, como familiares, como era esse paciente antes dos 12 anos de idade.
Mas, de acordo com Anaísa, a banalização do diagnóstico do TDAH é uma preocupação para os profissionais da saúde.
Falsos positivos para o diagnóstico é uma realidade, infelizmente. Em nossa pesquisa, nós buscamos identificar os recursos e dificuldades de 43 crianças com diagnóstico médico de TDAH, ou seja, essas crianças apresentavam laudos médicos. No entanto, ao aplicarmos escalas específicas para o rastreio de TDAH, com as respostas, né, de responsáveis legais e professoras, dessas 43 crianças, somente 3 atenderiam ou preencheriam os critérios para o TDAH.
Anaísa ainda afirma que o impacto de diagnósticos errados prejudicam diferentes dimensões da vida.
Das 43 crianças laudadas e participantes, 37 faziam uso de metilfenidato. Esse dado revela uma tendência mundial onde o tratamento farmacológico para o TDAH é o mais recomendado, sendo o tratamento de primeira linha. No entanto, as evidências científicas demonstram que o benefício de intervenções psicossociais, de orientação aos contextos, podem auxiliar as pessoas com TDAH em diferentes dimensões da vida, onde o remédio parece não impactar.
Acabamos de ouvir a Anaísa Leal Barbosa Abraão, doutora em psicologia, e a neurologista Alicia Coraspe, do Hospital das Clínicas, sobre os sintomas do TDAH em diferentes faixas etárias e sua banalização. Júlia Valeri, Rádio USP.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Na produção, Arthur Santos. A participação de Suzana Nazar. A coordenação é de Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com o Ricardo Tripp, vocalista da banda Peixe Elétrico, que completa 25 anos de carreira e é uma das atrações do Festival da Lua Cheia. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta na quinta-feira, ao meio-dia. Uma boa tarde e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.